Todo mundo sabe, né? Que essa paraxá fala sobre as doações que foram dadas para o Mishkan. Né? Então a Torá fala assim: Daber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israel, Vikhu li Truma. Fala para o povo judeu, ok? Para darem doações para o Mishkan. Yossi, um tate hebraico, mais ou menos. O que é Vikhu em hebraico? Em português, Vikhu. Traduzir, Vikhu. Pegar. Hashem está falando para Am Israel, para quê? Para dar doações.
Sim.
Então, o Lashon Vikhu está certo? Como se fala dar em hebraico?
Latet.
Latet. Latet. Então, deveria estar escrito, Daber el Bnei Israel, Veitnu litruma. Para dar doações. Veitnu litruma. Não, Vikhu é pegar. Não é para pegar, é para dar, não? Hashem falou para Am Israel, vocês para darem doações para o Mishkan. Então, deve estar escrito, Vitnu litruma, não Vikhu, vai pegar. Pegar doações? Como assim? Dar doações. É, Michel?
Vikhu é para mim.
O que para?
Pegar para mim.
Mas, de novo, cada um é dar para mim.
Não, você pede.
Dar para mim.
Mas você pede para o seu filho, pega uma água para mim. Você é mal, tá
bom, mas você tá aqui, o certo é não, me dá uma água. Me dá uma água, isso que é o negócio. Pega uma água, Nuno. Não, a Kushé é forte. O Lachon não tá certo. Veikru. Não tá certo. Veikru devia ter feito. E vocês me dão Truma. Não Veikru. Então tem três respostas, mais, tá bom? Mais três respostas, vamos falar hoje à noite para vocês. A primeira resposta, vocês sabem qual que é a dificuldade maior da pessoa dar tzedaká? Maior dificuldade é a pessoa colocar a mão no bolso e tirar o dinheiro do bolso. Quando ela já tirou o dinheiro do bolso, aí já vai fácil. A dificuldade da pessoa é que tá, ela ganhou esse dinheiro, trabalhou por esse dinheiro, está no bolso dela, querendo dizer, está na conta do banco dela, ela já levou em consideração, é dela já esse dinheiro. A dificuldade da tzedaká é tirar esse dinheiro da conta dela e dar para tzedaká. Não de que ela já tirou, já separou esse dinheiro, é mais fácil. A Torá fala que, qual que é o desafio de tzedaká? A pessoa pegar o dinheiro do bolso dela, pegar, tirar do bolso. Já pegou, tirou do bolso o dinheiro, já é mais fácil dar tzedaká. A dificuldade é pegar do bolso. Então, isso a Torá fala, Vikhu litruma. Esse é um pshat que falam, assim, alguns livros falam isso. Mas tem mais dois pshatim melhores, muito bonitos. Um pshat que vocês viram na Agmará, quem já estudou o Bekiu está aqui, vocês acham que não chegaram na Agmará, fala em Baba Batra, Daftes, daqui a pouco vocês vão chegar. Gadol amase yoter minaose. O que quer dizer isso? É maior o mérito da pessoa que junta dinheiro para tzedaká do que a pessoa que dá dinheiro para tzedaká. O mérito é maior. Oi, Jaime, vem cá. Assim fala mais em Baba Batra. Não chegaram ainda, né? Aí. Gadol Amase. Vocês viram, né? É de Chavez, Agumará, viu, Rodrigo?
Convence mais pessoas que vão...
Ó, vamos ver. Muito bem, peraí. É um mérito maior. Eu não tenho dinheiro para dar tzedaká, mas eu peço para as pessoas dinheiro para darem tzedaká. É maior do que se eu dou do meu bolso. Assim fala Agmará. Por que o mérito é maior? O que você falou, Ed?
Tem mais pessoas que não tzedaká. Eu não sou uma pessoa.
E daí?
E daí vai ter mais tzedaká.
Verdade. É claro. Claro.
Mais
não, mas peraí. Mas assim, vamos supor que eu consegui fazer $1,000 para tzedaká com pessoas. Agmará fala que isso é mais do que se eu desse $1,000.
Porque tem mais méritos.
Ó. Então eu falo assim, tem duas explicações. As duas são muito válidas, tá? Muito verdadeiras. A primeira explicação é outra, olha só. Saibam que é muito mais difícil a pessoa pedir dinheiro para os outros do que a pessoa dar do bolso dela. Muita gente vai falar isso para você. A pessoa que eu dou dinheiro, pronto. Pedir para as pessoas dinheiro é muito difícil. Pedir dinheiro para as pessoas é muito chato. Eu vou lá, peço dinheiro para destacar, mesmo que não é para mim. É para Yeshivá, para o colégio, para a escola. É chato pedir dinheiro. É mais difícil. Então, Gadol Amase Yoter Minaose. O mérito é maior quem faz, quem pede dinheiro para as pessoas do que a pessoa que dá. O Rav Dipanovich, eu já contei aqui na Yeshivá, esse Rav Dipanovich, ele fez a Yeshivá Dipanovich, ele fazia dinheiro para Yeshiva, e era uma pessoa que tinha muita vergonha de pedir dinheiro. Então dizem que ele falou que quando ele vai na casa de uma pessoa e bate na porta para pedir dinheiro para Yeshiva, ele torce que essa pessoa não esteja em casa. Ele vai lá para pedir dinheiro, né? Mas ele torce que ela não esteja em casa, porque ele tem vergonha. Ele sente muito mal em pedir dinheiro para as pessoas. Então é chato. É chato pedir dinheiro para as pessoas. As pessoas nem sempre ele, a pessoa dá kavod para ele. É chato. Por isso, Gadol Amaseh Yoterminal Se. Aquele que faz dinheiro, o mérito é maior, que é mais difícil. Isso é um chato. O segundo chato é que o Ed falou. Se eu dou dinheiro para o pobre, eu fiz aqui, eu fiz uma coisa. Eu ajudei um pobre. Se eu peço dinheiro para as pessoas, para um pobre, eu fiz duas coisas. Eu ajudei o pobre e eu fiz essas pessoas darem tzedaká. Duas coisas eu fiz. Então, por isso, Gadol Amaseh Yoterminal Se. Quem faz dinheiro, o mérito é maior do que quem dá o dinheiro. Quando eu dou dinheiro, pronto. Eu dei tzedaká e pronto. Quando eu fiz 10 pessoas darem dinheiro, eu ajudei o pobre e ajudei o rico também. Eu fiz ele ter o mérito de tzedaká. Por isso, fala no Forshim, isso é Yikhuli Trumah. A Torá fala, Hashem fala, não quero só que vocês deem Trumah, deem doações. Yikhuli, quero que vocês peguem de outras pessoas a Trumah também. Vai fazer dinheiro, pede para outras pessoas também, não só dá. Isso é o Lashon Yikhu. Esse é o segundo pshat, vão lembrar? Primeiro pshat é que a dificuldade é tirar do bolso, Yikhu, pegar do bolso. Segundo pshat, que a Hashem está falando para a gente também pegar dos outros também, não só dar do nosso bolso. E o terceiro pshat também, que é um pshat muito bonito, muito certo, acho que é uma das verdades maiores que tem. A gente tem que saber também, Agmará em Bababatra, onde vocês chegaram lá em Bekiut? Yudalev. Yudalev? Vocês estudaram Yudalev já? Ah, então, em Daf Yudalev, Agmará fala uma história assim, antes de ver Agmará dentro. Saibam que nada não se leva, depois de 120 anos, ninguém até hoje, pelo menos, não levou dinheiro junto. Lá para cima, lá para o túmulo, ninguém. Uma vez tinha uma pessoa, se encontra uma história, essa é piada, deve ser, mas a piada é boa. Uma pessoa que ela falou que ela quer todo o dinheiro dela, ela quer enterrar junto com ela, pessoa rica. Todo o dinheiro dela enterrar junto com ela. Aí tá, então fizeram, então os filhos pegaram todo o dinheiro que ele tinha no banco e colocaram em cima do túmulo e eu enterrar o dinheiro junto com ele. Aí veio uma pessoa e falou, meu Deus, antes de fechar. Ele foi lá, ele escreveu um cheque, colocou o cheque no túmulo e pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro. Ele vai ser enterrado com o cheque desse valor do dinheiro. Deixa ele enterrado, é pena. É rabado colocar o dinheiro lá embaixo. Então trocou por cheque, pega o cheque e pegou o dinheiro. Pessoal, ninguém leva dinheiro para, né, depois de 120 anos. O dinheiro aqui nesse mundo. O que sim se leva dinheiro? O dinheiro que a pessoa deu para tzedakah. O dinheiro que a pessoa deu para tzedakah, isso ela leva junto lá para cima. Isso é uma grande verdade para vocês saberem, tá? Uma grande verdade. A pessoa, às vezes, tem uma história que eu costumo contar, está no meu livro também. A história eu ouvi do Balmeister. Tinha dois sócios nos Estados Unidos que estavam indo muito bem para eles, muito bem. E os dois sócios tinham diferentes costumes. Um deles, tudo que ele ganhava, ele dava para destacar. Tudo. Ele jorrava dinheiro para destacar. Não ficava com nada. O outro sócio também dava destacar, mas não tudo. E o outro sócio, ele reclamava com esse sócio. Falava assim, olha, assim não dá para continuar. Nós temos que investir dinheiro no negócio. O negócio não pode ficar tirando e dando para destacar. Tem que investir. Uma parte pode dar para destacar, mas... E ele falava, não, esse é meu derech, o Rabazilel Tauber, era ele, aquele que vem aqui falar, se rala no Bekor Chaim, ele hoje também não é uma pessoa pobre, tá bom? Ele era muito rico. E tudo ele dava para destacar, tudo dava para destacar. E o sócio dele, não. E assim, eles, é uma divergência que eles tinham. Passou anos, eles perderam toda a riqueza deles, toda a riqueza. Aí o sócio falou para ele, agora... Eu me arrependo que eu não fiz como você. Porque o teu dinheiro, pelo menos, você tem ainda. Você deu para destacar. Tem, sei lá, tem prédios lá nos Estados Unidos com o nome do pai dele, nome da mãe dele e tudo. Eu perdi o dinheiro, perdi. Eu nem dei para destacar e perdi o dinheiro. Você, pelo menos, deu para destacar. Você tem o teu dinheiro, certo? Isso a Agmará fala, para vocês saberem. A Agmará fala da Fildada. Vocês vão ter semana que vem. A Agmará fala assim. Uma história. Mais sebe mumbaz amelech. um rei Yehudi, muito bom coração. Shebizbez otzrotav otzrot avotav. Ele jorrava o dinheiro dele, do pai dele também, Betzoret. Quando tinha fome, a cidade, no país, as pessoas não tinham o que comer. Então ele dava tzedakah para todo mundo. Ele simplesmente jorrava o dinheiro. Vechibru alav, achiv, echav, o Beit Aviv, a família dele falou para ele, Amrulo, desculpa, avotecha ganzu, os teus pais, eles guardavam dinheiro. Vosifu al shelavotam, e os teus pais, eles ganharam mais dinheiro do que os pais deles, e eles guardaram. Batam vasvezam, você está jogando dinheiro. O que os teus pais guardaram? Teus pais ganharam mais dinheiro e guardaram dinheiro, agora você está jogando esse dinheiro? Amalahem respondeu o rei para a família dele, avotai ganzu lemata. Meus pais guardaram dinheiro aqui embaixo. Vani ganasti lemala. Eu estou guardando esse dinheiro lemala. O que quer dizer isso? Estou dando para tzedaká. Então eu estou juntando esse dinheiro, mas não aqui embaixo. Lá em cima, no Lamabá, estou juntando esse dinheiro para tzedaká que eu estou dando. Isso fala Gumará aqui. Le fizer, pessoal, isso que é o pshat. A Torá fala da Bele Bnei Israel, veikhu truma. Saibam que o que vocês estão pegando para vocês é a tzedaká. Isso que vocês ganham dinheiro, vocês podem perder no próximo dia. Hoje em dia é um mundo que sobe e desce. Ações, sei lá, perder ovo de osso de pessoas, tanto, sabe? Opa, chute. Imagina só, uma pessoa que contou para mim, faz pouco tempo, uma pessoa, você sabe que a ações tá, né? Hoje também caiu, está caindo, então tem a Petrobras, por exemplo, né? Então uma pessoa me contou assim, a história assim. Uma pessoa rica, né? Que ela estava muito feliz. Por que ela estava muito feliz? Porque ela falou, porque a Petrobras subiu de 40 dólares ou reais, não sei, para 40,20. 20 centavos, ó, tá? Subiu. Aí alguém falou para ele, por isso você está tão feliz, porque subiu 20 centavos? Aí a pessoa falou para ele, olha, não ri, porque você não sabe quanto que isso significa para mim. Querendo dizer, ele tem investido muito dinheiro nessa Petrobras, que esses 20 centavos que subiu, era uma fortuna para ele. Hoje me mostraram que a Petrobras está 4 reais, se não me engano. 4 reais. Pode imaginar quanto dinheiro ele perdeu? Se para ele aqueles 20 centavos era tão relevante, imagina agora quanto ele perdeu? Se ele tivesse dado esse dinheiro para a tzedaká, não teria perdido, né? Tá na tzedaká. Interessante, só vou contar para vocês uma coisa interessante. Não é que eu não tenho dinheiro em ações, não tenho nada disso. Tem um dinheirinho assim de lado, assim, que eu tenho, que está, onde que está esse dinheiro? Está em Israel, num gemach. Um gemach, em Israel, sabe que em Israel tem gemachim, que emprestam para pessoas dinheiro. Então está num gemach esse dinheiro, porque não é muita coisa, né? E emprestam lá e pronto. E aí, várias vezes eu e minha esposa pensamos, será que não vale a pena investir esse dinheiro e tudo? A gente deixa no gemach, mitzvah, verdade, é mitzvah, mas não traz nada, né? Não traz. A gente fala, resolve, não, deixa lá no gemach. Esse ano, alguém falou para mim que a conclusão é que quem deixou o dinheiro embaixo do travesseiro fez melhor. Fez melhor do que quem investiu. Quem investiu, perdeu. Quem deixou embaixo do travesseiro fez melhor. Assim alguém me fala, assim alguém que faz investimentos me falou. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo? Primeiro, a gente deixou embaixo do travesseiro, no gemach, fez mitzvot, pelo menos. Não perdemos. E fez mitzvot. Isso que é. Vikhu elecha truma, vikhu li truma. O que você dá de tzedakah é para você. Está pegando para você. Isso certeza fica com você. O que você não dá de tzedakah, aí você pode perder, pode ficar, aí não dá para saber. Isso é lashon veikhu, pegar, isso você pega para você. Vocês conhecem a história da meia? A história da meia, não sei se é verdade ou não é verdade, mas a história é boa também, a história. Alguns anos atrás contaram essa história, fiquei tão empolgado com essa história, tão legal, depois me falaram que não sabe se é verdade a história, mas tanto faz. A história é boa. Uma pessoa rica, ela faleceu. E ela fez dois testamentos. Essa pessoa rica. Primeiro testamento para abrir antes do enterro dela. E segundo testamento para abrir depois de 30 dias que ela faleceu. Ouviu essa história, Michel? Conhece já. Aí, todo mundo conhece essa história já? Aí, os filhos abriram o testamento antes do enterro. Estava escrito lá que o falecido está pedindo para os filhos enterrarem ele com as meias. É essa história. Com as meias. Enterrarem com a meia. Aí os filhos viram o testamento. Opa, tá. O pai está pedindo? Tem que perguntar para o Rabino, né? Claro, né? Pode ser. Tu for perguntar para o Rabino. Até contaram uma história que perguntaram para o Moshe Feinstein. Tá, não sei, então, se é verdade, se na verdade, não sei que o Moshe Feinstein é esse, mas não faz mal. Não, a história é boa, a história é boa. A mensagem é muito boa. Aí foram perguntar para o Rabino, aí o Rabino falou, não, de jeito nenhum, não pode enterrar, o morto é enterrado sem nada. Não pode enterrar, não pode, pela Lachá, não pode, o Shulchan Aruch fala que não pode enterrar com nada. Tá. Ah, mas o pai mandou, o pai pode mandar até amanhã, é contra a Torá isso, não pode. Aí enterraram ele sem nada, sem as meias. Passou 30 dias de enterro. Aí foram abrir o segundo testamento. Aí o pai escreve lá no testamento. Ahá, não me enterraram com meias, né? Me enterraram sem meias. Eu sabia que não vão deixar vocês me enterrarem com meias. Eu só escrevi isso para vocês verem que a pessoa não leva mesmo nada. Nem as meias ela não pode ser enterrada. Nada ela não leva lá para aquele mundo lá. Isso que ele queria, essa mensagem ele queria passar para os filhos. É uma grande verdade. Tudo que a pessoa faz de bem, dá tzedakah, ela pega junto com ela para depois de 120 anos. Dinheiro que ela gasta aqui, gastou e pronto, acabou. Vou lembrar, que mais uma coisinha que eu queria falar para vocês rápido. São três para ter no Bikhu, né? Tem mais. Por hoje é três, tá certo? Bikhu, dificuldade é pegar. Bikhu quer dizer fazer o dinheiro também, não só dar dinheiro, pedir para os outros. E terceiro, pshat, Bikhu quer dizer o que você dá é Bikhu, você pega para você. Tem aqui um passu que fala, só isso e vamos terminar com isso. O passu fala assim: Bekhu li truma, meet kol ish asher itvenu libo. Tem que pegar a truma de todo mundo que vai querer dar. O que a Torá quer falar com isso? Então eu vi um chá muito bonito, com uma história muito bonita. Já contei aqui na Yeshiva. O seguinte: vocês sabem que a Yeshiva do Hafetz Chaim era Radim. No começo, antigamente, não é como hoje em dia que Yeshivot é separadas, luxuosas, assim, quartos, tudo, não. Antigamente, a Yeshivot se estudava na sinagoga. É como se fosse hoje estudar lá na Mekor Chaim, na Bet Yaakov, uma Yeshivá. Antigamente era assim, não tinha o prédio próprio. Em cada cidade tinha uma sinagoga da cidade e os bachurim estudavam naquela sinagoga. Era Yeshivá, não tinha... Aí, a Yeshivá do Hafetz Chaim era assim também. Era assim, não tinha um prédio próprio. Até que ficou difícil, ficou pequena a sinagoga, tudo. Aí resolveram que tem que construir um prédio para a Yeshivá do Hafetz Chaim. Mas como se constrói um prédio? É muito dinheiro. O Hafetz Chaim vai ter que sair e fazer o dinheiro. Pode imaginar o Hafetz Chaim, ocupado com Mishnah Brurá, né? Vai ter que fechar e fazer dinheiro para a Yeshivá. Não é legal, mas paciência, não tem jeito. Tem que fazer dinheiro para um prédio. Tinha uma pessoa, até se sabe o nome da pessoa, não me lembro agora quem que era, Moishe, tá, não me lembro o nome, tá? Não me lembro o nome, mas se sabe, tá escrito, essa história está marcada, trazida no Hafetz Chaim Alat Torá. E ele era uma pessoa rica, de idade já, que não tinha filhos. E ele conversou com a esposa dele, era uma cidade ao lado de Radim, e falou, olha, eu ouvi dizer que o Hafetz Chaim quer fazer um prédio para a yeshiva dele. Coitado do Hafetz Chaim, ele vai ter que fazer sair dinheiro, pedir dinheiro. Nós temos dinheiro, nós não temos filhos para deixar o dinheiro. Vamos a gente dar o prédio da Yeshivá do Hafetz Chaim. A esposa aceitou, aí ele viajou para Radim, entrou para o Hafetz Chaim e falou, Hafetz Chaim, eu e minha esposa decidimos, nós vimos que você quer fazer uma Yeshivá, um prédio, nós vamos dar para o senhor todo o dinheiro do prédio. Pessoal, não sei se vocês entendem o que quer dizer isso. É tão chato, falamos antes, e fazer dinheiro, viajar, fazer dinheiro, pedir a pessoa, vem uma pessoa e fala para você, não tem que, não precisa, a gente, eu resolvo, eu dou todo o dinheiro. Qualquer outra pessoa, tá? Mas qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro Oshivá ia falar, ah, não acredito, vou fazer um lechaim. E abraçaria ele, ia começar a dançar com ele. Qualquer pessoal, qualquer rabino, qualquer gadol também, qualquer um. O Hafetz Chaim conta a história, pegou na mão dele e falou, Moishele, Moishele, como você pode pensar uma coisa dessas? só você vai ter os chut na yeshiva? E outros Yehudim não vão ter chut na yeshiva? Só você vai ter esses chut? Não posso deixar uma coisa dessas. Conhece a história? Não conhece a história? Trazida no Chofetz Chaim na Torá, o Chofetz Chaim não aceitou. Ed, imagina, Chofetz Chaim podia estar super alegre, não aceitou, não pode. Ele falou, como que você pode querer egoísmo isso? Teve só você os chut na yeshiva. Mas o Yehudi não se deixou. Interessante. O Yehudi falou, mas como assim? Eu quero dar dinheiro, se eu não quer pegar, vamos num Din Torá. O Yehudi chamou o Chofetz Chaim, sabe aquele Din Torá, né? Vamos num rabino para a briga. Ele comprou, eu quero dar dinheiro para o yeshiva, se eu não quer pegar. Foram num Din Torá, sabe para quem? Para o Reb Chaim, era um gadol, um rabino grande na época. O Chofetz Chaim, com esse Yehudi. O Chofetz Chaim falou que ele não quer pegar de uma pessoa só dinheiro para yeshiva, não é certo isso. O Yehudi falou que não, mas eu quero dar dinheiro. O Reb Chaim Moisés ouviu os dois lados e falou assim. O Chofetz Chaim tem razão. Mishnebrura, fala isso. Claro que ele tem razão. Se o Chofetz Chaim fala que não pode pegar só de um Yehudi para yeshiva, então não pode. Só que o quê? O Yehudi está falando uma coisa com também. Ele quer dar dinheiro e não estão pegando. Então vamos fazer uma pshará. O que é pshará? Acordo. Sempre quando tem briga entre dois Yehudim, o rabino tenta fazer acordo. Qual vai ser o acordo? O acordo é que esse Yehudi que quer dar dinheiro para a yeshiva, ele vai comprar a parede da frente, onde os rabinos sentem o Aron HaKodesh, ele vai comprar isso. E o resto, outras paredes, outras coisas, outros Yehudim vão pagar. Então ele vai ter a parte principal do Beit HaMidrash, que é a parede Mizrach, e os outros vão ter. Conta a história que depois que eles saíram desse Din Torá, o Yehudi, é interessante esse Yehudi, gostaria de conhecer ele. Ele não teve vergonha e pediu para o Chofetz Chaim uma brachá. Ele pediu uma brachá para o Chofetz Chaim. Chofetz Chaim deu brachá para ele de Arichut Yamim, que ele vai viver muito tempo. E quem contou essa história falou que ele conheceu esse Yehudi e ele se lembra que na Yeshiva de Radim, na parede de Mizrach, estava escrito... Essa parede foi doada por Moishe, não lembro o sobrenome dele, foi doada, aconteceu isso mesmo. Querendo dizer, pessoal, que não pode, todo mundo tem que ter shrut. Não pode só uma pessoa querer o shrut, todo mundo tem que dar. Isso fala a Torá aqui. A Torá fala aqui, Veikhu li truma me'et kolish asherit venu libo. Não pode pegar só de uma pessoa dinheiro, mesmo que ela quer dar. Eu quero dar tudo. Não posso. Todo mundo tem que ter shrut na Torá. É claro, tem pessoas... Imagina só, Chofetz Chaim tem toda a razão. Tem pessoas que trabalham, não conseguem estudar direito. Qual que é o shrut de Torá que eles vão ter? Se eles vão dar dinheiro para uma yeshiva, para um coleiro, alguma coisa, então eles têm shrut da Torá. Se não... Então imagina, ele pegaria de uma pessoa o dinheiro, pronto, acabou. Outras pessoas não iam ter o shrut da yeshiva do Chofetz Chaim. Isso fala a Torá. Mit kolish. E todo mundo tem que pegar dinheiro. Pode pegar de uma pessoa, mesmo que ela quer dar tudo, não? Tem que dar para todo mundo o mérito de arzaká Torá. Entenderam? Eu contei na minha casa, esse Shabbat, que tinha um ridon numa escola, no passado, e tinha um menino que se chama Chaim Oizer. Esse menino, sabe quem que é? Quando ele nasceu, mas nos jardins, né? Quando ele nasceu, eu falei pro pai, como chama teu filho? Ele falou, Chaim. Eu falei, Chaim Moiser? Sim, em nome do Reb Chaim? Sim. Eu fiquei tão emocionado, que não se vê que se dá o nome dele. Né? Ele era um gaon. Aí, desde aquela, do Brit dele, sempre quando eu encontro o pai dele, eu pergunto, como vai o Chaim Moiser? Né? Porque ele ficou marcado para mim. Não tem mais ninguém que chama Chaim Moiser. Tem, mas pouco. Aí no Ridon, eu chego no Ridon lá, e nada mais, nada menos, um dos alunos do Ridon é Chaim Moiser. Fiquei tão emocionado. E aí, tinha mais alguns rabinos no Ridon. E um dos rabinos, quando foi fazer a pergunta para esse menino, falou, Chaim? Aí eu fiquei assim, que Chaim? Eu quase batei o rabino, tá certo? Mas eu, por modos, né? Então eu fiquei quieto, mas me beliscou muito a barriga. E ele de novo, Chaim, e me atrapalhou muito. Aí esse rabino saiu no meio do ridon, foi embora. Aí quando chegou a minha vez, falei, pergunta para esse menino, Chaim Moiser. Eu falei, olha, nunca mais deixa te chamarem de Chaim. Quando alguém chama você de Chaim, fala, meu nome é Chaim Moiser. Tá bom? Tá certo. Shabbat shalom.